Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não podia deixar de me referir aqui ao momento, ao dia histórico que a gente viveu hoje, seja o que for que vai acontecer depois, mas a derrota que nós impusemos ao governo hoje vale comemoração, vale alerta para os trabalhadores desse país, que se mexerem lá na rua, eles vão, a gente aqui vai fazer a nossa parte, e é possível reverter aquilo que parecia irreversível. Então, a reforma trabalhista, que não traz nada de bom para os trabalhadores, que não tem... eu tenho a impressão que quem defende essa reforma é porque nunca teve patrão, nunca trabalhou para os outros, nunca trabalhou subalterno, porque tem gente que realmente já nasce com o primeiro emprego, já é político. Então, não sabe o que é trabalhar de sol a sol, trabalhar na roça, trabalhar no comércio. Então, eu estou muito feliz pelo que nós conseguimos hoje. Acho que é possível vencer essa batalha da reforma trabalhista que só beneficia patrão. Porque trabalhador, dizer que é bom para trabalhador fazer renegociar a demissão, patrão vai dizer, olha, eu vou te demitir, mas tu vai levar só 20% do teu FGTS, tu vai levar só, tu não vai ter direito a seguro-desemprego, tu não vai ter aviso prévio e o trabalhador vai aceitar por livre e espontânea vontade. Não, é livre e espontânea pressão. Então, isso não, ninguém é indecente, ninguém pode dizer que isso é bom para trabalhador nenhum. E por aí vai, dentro daquilo que já se falou, mas quero só alertar todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se fizerem a parte na rua, se mobilizar, se vier para cima, a gente derrota essas reformas que estão aqui. Mas eu me inscrevi, senador, para falar, aliás, a senadora Lúcia Vânia tinha me cedido o lugar dela, não pode ser os 10 minutos, não?
Não, não pode, porque a Vossa Excelência não está inscrita.
Então, eu queria fazer uma homenagem à população LGBT, que fez a 21ª parada do Orgulho LGBT em São Paulo, com 3 milhões de pessoas no último domingo. E a propaganda só faz mostrar os 3 milhões, mas ninguém mostra a temática. A temática é a questão do Estado laico, religião não é lei. Então, essa população ela é hostilizada pelas religiões, né? O pessoal alega a fé para hostilizar a população LGBT, para fazer crueldades com ela, né? Dizer que senador aqui, quando se fala em legislar na questão da LGBTfobia, os senadores se alegam aqui a questão da fé. Aqui não é a igreja, aqui é para legislar, né? É crime, não, a Constituição não prevê essa questão. Então, tem que legislar sobre essa questão para tornar crime, como racismo também é crime, né? Porque essas pessoas são diferentes, a opção delas não tem que influenciar no tratamento que se dá a elas. Então, eu queria fazer essa homenagem, dizer alguns dados aqui para justificar que precisa legislar, né? Porque a gente vê aqui, quando se discutiu o PLC 122/2006, olha, 2006, até hoje não se aprovou, né? As pessoas argumentavam aqui que o Código Penal dá conta. Não, não dá, porque o Código Penal não prevê isso, não prevê orientação sexual, não prevê para crime do preconceito em relação às pessoas da população LGBT, né? Então, é preciso que tenha uma legislação para eles, para essa população. E aí nós temos muitos exemplos de casos, né? Teve um casal, um pai e um filho, que foram espancados porque estavam abraçados e os fundamentalistas achavam que era um casal de namorados, né? Nós tivemos o caso da menina Dandara, em Fortaleza, que foi uma coisa terrível, né? Botaram na rede, né? E olha o que diz a mãe dela, né? Uma frase assim: meu filho não tinha inimigo, ele foi morto por preconceito, por ser travesti, ele vivia sendo humilhado. Agora eu pergunto, qual é o problema de ser assim? Me diga, isso é uma mãe falando para a população. Então, a matança está muito grande, né? 343 assassinatos de pessoas LGBT que aconteceram no ano passado, e isso tem que ser da nossa conta, não é possível fechar os olhos para isso. A gente tem que botar esse projeto para votar, para proteger minimamente essas pessoas. E muitos outros crimes hediondos que aconteceram o ano passado, mas não dá tempo falar aqui, né? Mas a gente precisa se debruçar sobre isso. Eu queria finalizar dizendo que, no meu estado, aconteceu um feminicídio anteontem. Um oficial do Exército, um menino de 22 anos, matou a namorada, que começou a namorar no dia dos namorados, não tem nem um mês, e matou a namorada dentro do carro na hora que ia embora, saindo de uma casa de diversão, de show. Matou a namorada, atirou na irmã da namorada e na amiga da namorada. Né? É outra questão séria que a gente tem que se debruçar, é a questão do feminicídio. Por que que estão matando tantas mulheres? E é uma questão que tem que ser discutida por homens e mulheres, não pode ser uma questão das mulheres. É isso que a gente tem que dizer aqui para esta casa, se sentir responsável por essas coisas que acontecem e propor alguma coisa que possa frear essa violência contra as mulheres e contra a população LGBT. Para finalizar mesmo, eu quero agora, assim, só para esparecer, eu quero ler aqui uma frase de um discurso feito aqui no dia do impeachment da Dilma. Né, um senador agradecendo. Pois bem, a minha palavra final é de agradecimento aos milhões e milhões de brasileiros que nos veem acompanhando esta jornada. E a eles, especialmente aos brasileiros, dou uma palavra de confiança e de esperança. Vamos juntos e vamos permitir que o Brasil e os brasileiros escrevam uma nova história ética, honrada e competente, em que a verdade e apenas ela, prevaleça na boca e na voz dos seus governantes. Foi o discurso, foi a finalização do discurso do senador Aécio Neves, que a essa hora deve estar pensando nisso que ele disse aqui, que não praticou em nenhum dia da sua vida. Muito obrigada.